começando agora o podcast Fórmula Full, edição 106. Eu sou Daniel Gimenez. Em tempos de Jogos Olímpicos, o jeito é ver a NASCAR.
Eu sou o Wellington Leal. A NASCAR, até a última curva, tem emoção.
Ah, meu nome é Jarbas Camargo e... Que Olimpíadas, o quê? O negócio é NASCAR, pô.
É isso aí. Bom, com o oferecimento que nós damos, né, ao Instituto Ingo Hoffmann, acesse ingohoffmann.org.br. Lembrando que o nome Hoffmann são dois F's e dois N's, além do H no Hoffmann, tudo bem? Então acessem lá e ajude uma criança a ter uma esperança. Nossos contatos é o formulafull.wordpress.com, que é o nosso site. Temos o nosso e-mail, né? Manda lá sua mensagem, sugestão pra gente. É o formulafull1@gmail.com. No Facebook temos o grupo e a página. Então é só ir lá na lupa no Facebook e digitar Fórmula Full que você encontra os dois. O Twitter, nós temos dois: o @Fórmula1_Full e o @DanielGimenez79. E o Instagram, @FórmulaFull também. E temos agora um novo projeto: é o NS Full Throttle, NS de NASCAR. Então você acessa lá nsfulltrottle.wordpress.com e curtam as postagens, né, que nós estamos preparando para você, principalmente o Jarbas Camargo, que é o comandante desse projeto aí. O Twitter é o @nsfulltrottle, né, lembrando que throttle você escreve T-H-R-O-T-T-L-E, tá bom? Então @nsfulltrottle, você acessa o Twitter lá, interage com o Jarbão, né, e com os demais participantes do Fórmula Full. Também tem a página no Facebook do NS Full Throttle, hein, gente? Vamos lá, procura NS Full Throttle no Facebook e vamos ajudar esse projeto a crescer, né? Mais uma ação aqui, né, do Fórmula Full, para cada vez melhorar a interação com vocês, né? E continuar subindo como nós estamos subindo mês a mês aí o número de acessos, né? Estamos. A gente não costuma revelar números, né? Porque não é esse o principal objetivo. O nosso principal objetivo é fazer um bom programa, né? Mas tem muitos podcasts aí que a gente entra, né? Tá lá quantos downloads foram feitos. E nós já estamos muito próximo desses números, o que deixa a gente muito contente, tá? E aliás, né? Enquanto eu tô vendo alguns, né, que estão perdendo ouvintes, nós estamos ganhando. Então, realmente, nossa proposta está agradando muitas pessoas e é assim que a gente quer continuar, agradando a você. Lembrando que a nossa principal forma de conectar você é o podcast, né, através do MP3, que é postado aí no formulafull.wordpress.com. Bom, final de semana, né, dos mais magros em plena época de automobilismo, né, a Fórmula 1 tirando umas férias, a Indy também, né, meio que está parada, a MotoGP vai voltar só na semana que vem, tá? Então nós tivemos a NASCAR como grande destaque. E tivemos uma corrida numa pista maravilhosa, né? De tantas histórias, né? Inclusive pro Brasil no automobilismo, né? Que o diga Emerson Fittipaldi, o Watkins Glen, né? E quem venceu lá na Xfinity? Joey Logano. O Ayrton Leal, o Jarbas Camargo, pode começar o debate de vocês aí, né? Que tá imperdível realmente. Os dois, ó, estão com cada detalhe da prova, meu amigo.
Então, né, gente, a corrida da Xfinity foi dominada pelos pilotos da Sprint Cup, né, com uma própria vitória do Joey Logano, e, assim, ó, Logano soberano na corrida inteira. O único concorrente que ele teve foi o próprio companheiro na Cup de Penske, o Brad Keselowski, que na parte final da corrida, quando ele partiu pro ataque para valer, ele começou a atacar muito as zebras. O que que aconteceu? Quebrou o track bar do carro e o pneu dianteiro direito começou a raspar na carenagem. Raspar de levantar aquela fumaça. Então, até que faltando duas voltas pro final, a equipe chamou ele pro box e disse que esse pneu vai estourar aí e vai ser pior pra você. E aí que o Logano reinou absoluto e não teve pra ninguém, né? E o lance bizarro da corrida ficou por conta do Derek Cope, que teve algum problema no carro dele e tava parando na buzz stop quando simplesmente explodiu a frente do carro. Explodiu de dar uma arregaçada assim, ó, em toda a carenagem da frente, né? O Derek Cope, que já ganhou uma 500 milhas, né? A corrida caiu no colo dele, e uma 500 milhas de Daytona. Ele mesmo falando, cara, que em toda a carreira dele, ele nunca viu algo tão estranho acontecer. Eu botei um vídeo no NS Full Throttle, né, na página do Facebook, quem quiser dar uma olhada. Né, depois, mais pra frente, vou postar tem umas zoeiras rolando aí. Né, mas foi uma coisa muito estranha. Eu também nunca tinha visto nada igual.
É, rapaz, eu acabei também me assustando com esse carro, né, cara? Eu falei, nossa, tá a síndrome de Daniel Jimenez, né? Porque eu tô a pé essas semanas aí, porque tive um problema seríssimo no motor de óleo batizado que me colocaram no carro, né? Puta prejuízo, né? Tô tendo que viajar às vezes de segunda-feira de ônibus da empresa Reunidas, né? E eu vou deixar registrado aqui, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos dar uma limpada por dentro desses ônibus, é que é um fedor insuportável, entendeu? E mais voltando aqui no papo da corrida, né, meu? Sabe? É, puta prejuízo mesmo, né, cara? E você vê, quando uma equipe chama atenção dessa forma, você percebe que a equipe tem sérios problemas, né? Mas, Joey Logano, então, venceu o Paul Menard, foi o segundo, Kyle Larson foi o terceiro, Daniel Suarez o quarto, Trevor Bayne o quinto, Elliott Sadler o sexto, Justin Allgaier o sétimo, Brendan Gaughan o oitavo, Ryan Reed o nono e Brandon Poole o décimo colocado, tá? É, no campeonato, né, lembrando aqui também que o Chase, né, vai valer também para tanto para a Camp, né, que é a Truck, né, e para a Xfinity. Uhum. Então, Elliott Sadler está em primeiro no campeonato com 668 pontos, segundo o Daniel Suarez, 657, terceiro o Ty Dillon, 629, quarto o Eric Jones, 613, quinto o Justin Allgaier, 610, sexto o Brendan Gaughan com 62 pontos. E no Chase está assim, Eric Jones, Elliott Sadler, Daniel Suarez, Ty Dillon, Justin Allgaier, Brandon Gaughan, Brandon Poole, Brandon Jones, Darrell Wallace Jr., Ryan Reed, Ryan Sieg e Black Oak, né, são os pilotos que, por enquanto, estão aí no chase da Xfinity, né, Jarbão? E a próxima etapa da Xfinity será alternada, né, com a NASCAR principal, com a Sprint Cup. Será no dia 13 de agosto, né, em Mid-Ohio Challenge, né, que vai ser lá em Mid-Ohio. E você vê, né, hoje, por exemplo, é dia 9, né? A gente tá gravando o podcast numa terça-feira, vai ao ar na quarta, dia 10, né? Aí 11, 12, vai ser um sábado, tá? E aí teremos só no dia 20, né? Depois a prova da Sprint Cup, tá bom? Então é isso. Jarbão, tem mais alguma consideração a fazer?
É, por enquanto, né, falando em Eric Jones, que vai pilotar ano que vem pela Sprint Cup, um segundo carro da Furniture Row, né, vai, cara, ser companheiro de equipe do Martin Jr. Exatamente. E ele acabou dando, parece que teve uma pane seca no carro dele nessa etapa e mostrou assim, ó, ele enfurecido dentro do carro, literalmente deu um piti dentro do carro na entrada da Buzz Stop, o carro assim, parou. Eu não cheguei a escutar o que falou no rádio, mas o bicho tava possuído, viu? Fora isso, nada demais.
E uma coisa, assim, eu tô muito contente com esse crescimento da Furniture Row, né? E a única equipe que não fica ali em Charlotte ou nos arredores, né, cara? Ela é de Denver, né, se eu não me engano?
Isso, Denver, Colorado.
Né? Então, poxa, é sempre aquele carrinho pretinho, com quase nada de patrocínio. Agora, você vê que o Martin Truex Jr. já teve uma corrida em Indianápolis, o carro todo azul, né, cara? E outros nomes aparecendo, tem uma pintura laranja, agora um segundo carro, vai ser o 77, né, meu? É uma equipe aí para ser charmosa, né? Para se torcer por ela. Bom, mas agora vamos passar então para a Sprint Cup, né, cara? Porque tinha um cara aí que estava sendo anunciado como desempregado por certos comentaristas, especialistas e outros mais, né? Que era o Denny Hamlin, né? Que acabou deixando, né, a Joey Gibbs mais contente, vencendo o Englin, né, pela Sprint Cup. Jarbas, Wellington, podem destilar o seu veneno.
Opa, vamos lá então, né? É, não é, cara, eu já falei anteriormente aqui, vamos falar de novo. Não é assim para desempregar na NASCAR. Não é assim, certo? Tanto até que essa parceria da FedEx com a Joe Gibbs, ela vem desde 2006, ok? O Denny Hamlin praticamente nasceu junto com essa equipe. Que o cara já conquistou, ele tem um vice-campeonato em 2011, ok? Então, não é assim. Venceu a 500 milhas de Indianápolis, perdão, de Daytona, início do ano, quase venceu, né, em Sonoma, no outro misto, né, mas o Tony Stewart foi, deu aquele chega pra lá também, que foi lindo de ver. Aí tem os caras falam, ah, o cara amarelou. Filho, não é assim também. E esse final de semana, em Watkins Glen, Denny Hamlin na cabeça. Como é que você vai desempregar um cara desse? Isso não existe.
Jarbão, hein? Se você me permite, cara, esse pessoal aí que fica com esse papo de, ah, fulano amarelou. O que amarelou, meu irmão? O cara fez a manobra, viu mais tarde, foi mais feliz. Ele vai fazer o quê? Ele vai sair batendo o carro no outro, que nem uma louca? Salvou um segundo lugar. Entendeu? Então o pessoal. É, e outra, agora a gente está tendo Jogos Olímpicos no Rio, a gente tem que deixar registrado, e eu vou ter que falar sobre um ponto aqui no final, que eu acho uma sacanagem muito grande que está acontecendo, né? Mas sobre o caso do Denny Hamlin aí, gente, sabe, o brasileiro tem uma mania, cara, de querer definir um piloto por uma atitude ou outra, sabe? Você não tem uma sequência de atitudes que dizem que o cara é arregão. Meu, só do cara estar na NASCAR, ele não é arregão. Ele é macho pra caramba. Entendeu? Se você andar de velotrol com um cara desse da NASCAR, sabe? Pra você entrar na NASCAR, você tem uns 18 parafusos a menos. Entendeu? Na Fórmula 1, você tem eles meio afrouxados. Mas na NASCAR, você tem uns 18 a menos. Pra você andar na ponta, você tem uns 50 a menos. Entenderam? Afrouxar é difícil esse termo, sabe? O Tony Stewart foi mais feliz na manobra. Ele é um campeão. Que mal tem nisso? Que mal tem você tomar um passão do Tony Stewart? Antes eu tivesse a chance de estar lá e tomar um passão do gordo. Entendeu? Do que, sabe, tá aí dando uma de especialista de sofá. O cara senta na frente da TV 4 da manhã, vai sair meia-noite, acha que tá sabendo tudo sobre automobilismo. Isso não existe. O que existe é que nós somos fãs, nós analisamos. Agora, você saber se o cara regou dentro do carro ou não, desculpa, é outro departamento, hein, Jarbão?
Não, e outra
coisa. Com certeza, né, Dani?
O Demi Hamlin, ele ganhou a corrida mais importante do ano. Foi segundo em Sonoma. Realmente, tá tendo alguns resultados meio decepcionantes, tá, mas o cara tá no chase. Esse cara tá de brincadeira de falar do Demi Hamlin. Tão de brincadeira, tão de sacanagem.
E também é. Não é assim pra você vencer uma corrida. Não é fácil.
Não é fácil. Certo? Que diga Kyle Larson. Que diga Chase Elliott.
Opa! E estão tudo ali nas cabeças. Estão tudo chegando junto. Só que falta. Aquele pelinho a mais ou a menos faz a diferença. E faz Junior? Muita diferença.
Quanto tempo o Junior não ganha uma corrida?
É, realmente. Comparado com o ano passado que ele ganhou 5. Esse ano a coisa tá feia. Na hora até que, né, o Junior tá sendo substituído aí pelo Jeff Gordon.
Passado, o Junior
ganhou 5.
5 provas? Dale Jr.
Ganhou 5 corridas.
É, mas isso aí já faz umas 20 corridas já.
Ô, cara, mas peraí. Eu não tenho essa lembrança de 5 vitórias do Dale Jr. no passado. Pra mim ele tinha vencido umas 2.
Na hora do Chase mesmo.
Na hora do pega pra capar. Então, porque se a gente comparar assim, ó. O Junior ganhou 5 corridas, não foi campeão. E o Kyle Busch ganhou 5, por que ele foi campeão? Porque ele sobreviveu no Chase. Por isso. O Kyle Busch, com todas as adversidades, é outro papo que. Ah, porque a Toyota comprou. Ai, amigão, vai dormir, vai. Não vem com esse papinho pra mim, não.
E falando no Júnior, como tá a situação dele para atualizar pro pessoal aí?
Por enquanto ele continua se recuperando e o Jeff Gordon vai seguir substituindo ele, né? Pelo menos é a última informação que eu tenho. Mas pode ser que com essa parada, que a Sprint vai dar uma parada agora de 2 semanas, né? Pode ser que ele volte para correr em Bristol, se eu não me engano. É, acho que é Bristol. Sure.
Só uma correção, então, né? O Junior venceu 3 provas ano passado. Entendeu? Ele venceu Talladega, Daytona e Phoenix.
Ah, e Phoenix foi aquela. A Phoenix foi aquela dentro do box lá que acabou a corrida na chuva.
Sim.
Isso. Então,
foram 3 vitórias. Eu lembro que eu pensei, acho que eram umas 2, né?
Isso, e quando
aí eu lembro que eu falei que eram 2 reais que ele ganhou, né?
Não, ano passado, e quando foi pra Talladega no meio do Chase, o pessoal achou que ele ia ganhar e não ganhou nada.
Isso.
Jarbão, E o Dale Jr., né, tá afastado e o Gordon continua substituindo ele. Cara, e continua o nome dele, Earnhardt, lá no carro, cara? Não vai tirar, não?
É que é uma, então, a pontuação do carro, né? Não é isso?
Não só por isso. É que a equipe resolveu manter o nome do carro como uma maneira assim, de dar força pro Junior se recuperar. É, foi um pronunciamento oficial. Ok? Foi ideia da equipe manter o nome no carro. Ok? Não é assim, porque eu acordo, pô, ninguém vai lembrar. Não tem nada a ver.
Achei a ideia de Jerico. Entendeu? Porque, cara, ele vai melhorar ou não, independente do nome tá no carro, gente. Entendeu? E outra, é o Gordon que tá lá dentro, sabe? No futuro, eu vou falar pra vocês, o jornalista vai fazer uma matéria, alguma coisa, vai escolher algumas fotos pra falar do Júnior, vai pegar uma foto que quem tá no carro é o Gordon, sabe? Então, mas é só uma opinião.
Ah, entendi. Tinha que achar. Bom, não achei aqui. Deve ter sido mais umas duas provas ali, tipo. Aquela, os shootouts e tal. Foi por isso que ele deve ter falado cinco. Mas, enfim. Foram três oficiais e duas provas de espetáculo, vamos dizer assim. Pode ser que eu esteja enganado. Eu vou correr atrás da informação e vou.
Campeonato foi 3.
Isso.
Né? Que quando a gente jogar as vitórias assim, né? A gente tem que jogar as que valem, né, velho? Porque aquelas outras lá não. É mais caça-níquel, né?
Isso. Mas acabam contando, né? Sabe como é que é? Primeiro lugar é primeiro lugar, apesar de tudo.
Não, mas pra campeonato não conta, não.
É, pra campeonato não conta.
Vamos falar da corrida, então? Vamos falar da corrida?
Opa, vamos lá.
É pra isso que viemos, a caça
aberta. A corrida que tava parecendo um carrossel do capeta.
O carrossel bom aquele, hein?
Tava o ritmo alucinante. O mais louco no começo era o O.J. Amoedinger, que saiu de nono colocado e tava louco pra ganhar a corrida. Num ritmo alucinante. Foi pra cima de todo mundo ali. Nas primeiras 20 voltas ele ganhou umas... Tava em terceiro, né, Jarbão? Ganhou 6 posições.
Isso. Eu vou pegar assim, ó. Cara, o que o A.J. Allmendinger fez nas primeiras 4 voltas da corrida foi inacreditável. Porque assim, ó. Ele... Eu não lembro... Não me recordo onde ele largou. Mas foi o seguinte. Na quarta volta, tá? Na curva 1, Kyle Busch e Tony Stewart saíram da curva 1 dividindo aquela pequena reta assim que dá nos S, tá? E aí tava lá, Smoke, Kyle Busch. A.J. Allmendinger saiu da 1, botou por dentro, meteu um three wide e já deixou o buchinho pra trás ali. Deixou o buchinho pra trás ali, no three wide. Passou como se não fosse nada. E passou o Tony Stewart lá na freada da Buzz Stop. Viu? O cara simplesmente botou no chinelo o atual campeão da Sprint Cup e depois foi e passou o Tony Stewart como se não fosse nada.
Que foi o último vencedor.
Parecia que passou com duas tartarugas.
Misto, né? Que foi o último vencedor em misto.
Passou como se não fosse nada. Cara, a tocada do AJ é uma coisa assim, ó, de tirar o chapéu. É incrível. Se eu achar assim a corrida inteira on board dele, eu vou postar pra galera ver, porque vale muito a pena. É incrível o que aquele cara faz.
E os cara se matando no pedal ali, 4 marchas só, câmbio em H, fazendo punta-taco com embreagem. Nossa senhora, o negócio tava feio mesmo. Os caras tava se matando aí na direção do carro. Old school total. E com 40 km por hora pra entrar do box ali, o que teve de penalização não foi brincadeira, cara. Só na entradinha ali foi o Joey Logano, foi o Carl Edwards. Uma porrada de gente, né, ô Gerbão? Sobrou até pro Jimmy Johnson.
Então, né, eu sei que a lista de punições foi extensa, mas quem sofreu demais com as punições foi o Jimmy Johnson. Numa entrada de pit, cara, aconteceram duas punições. uma por conta de um pneu descontrolado, tudo no mesmo pit. E ele saiu, ele acabou excedendo a velocidade saindo do pit também. Se fosse uma punição, seria só um drive-thru, numa boa. Duas punições, é stop and go, já perde mais um tempo, né? E depois mais pra frente, aí, o que aconteceu com o Jimmy Johnson, a gente já vai comentar. E realmente, a velocidade baixa nos pits pega muita gente de surpresa, porque você sai da curva 7 meio rápido, já tem que ficar totalmente por dentro, com o pé no freio, baixando marcha, pra quando chegar nos cones ali, já tá na velocidade. Se não tiver, é punição, não tem jeito. Isso aí pegou uma galera de calça curta.
Verdade, Jarbão. E outra coisa que também ficou impressionante também foi a economia de combustível que teve as duas Penskes. Joe Logano ali, principalmente, não foi o Joe Logano? Não, ou foi o Keselowski? Que na parada era 30 voltas, conseguiu 33 voltas, cara.
Então, Wellington, tanto o Keselowski quanto o Joe Logano, eles foram os primeiros a parar nos boxes, né? O que aconteceu? Foi com 21 voltas, mais ou menos, né? Perdão, vou voltar um pouquinho mais. Com 10 voltas de corrida, teve uma bandeira amarela por conta de detritos na pista. Muitos dos ponteiros não pararam, mas teve uma galera que entrou ali, foi Kevin Harvick, Biffle, Paul Menard e outros, né, resolveram fazer um pit com 10.
A Danica Patrick, que parou com 15 voltas.
E aí, deu a relargada, foi quando o Cal Edwards relargou muito bem, o Almendinger tentou partir para P2 ali para cima do Kenseth, mas não conseguiu. E aí, com 21 voltas, ainda um pouco fora da janela, o Keselowski e o Jimmy Johnson entraram e fizeram paradas. Aí o Jimmy Johnson acabou se lascando aí com um problema de pneu descontrolado, com um problema na saída do pit, e o Keselowski foi embora. E é impressionante assim, ó, o que o Keselowski consegue economizar de combustível, porque assim, ó, foi na etapa do... uma etapa do Kansas, eu acho. Foi uma dessas etapas agora por último aí, que foi decidido também na economia de combustível. A conversa que ele teve com o Paul Wolff foi o seguinte: o Keselowski perguntou, cara, quanto eu preciso economizar? Numa escala de 0 a 10, quanto eu preciso economizar? O Paul Wolff respondeu pra ele, cara, você tem que economizar 10. Aí ele respondeu, o Keselowski respondeu assim, então eu vou ter que deixar ele passar. E nisso, acho que era o Edu, era o Kenseth, passou lotado, só que ele teve que entrar no pit. E o Keselowski, ele levantou o pé pra economizar, que ele conseguiu, cara, ele economizou tanto que ele conseguiu terminar a corrida. Ele, assim, ó, meu, você tem que economizar 10. Deixou o cara passar para levantar o pé e salvar combustível. Então, assim, ó, em termos de racionamento, os caras são incríveis.
É, muito verdade mesmo. Tava muito bem de economia, os dois pensam, que até o Logano também tava economizando muito combustível. E o Kyle Busch num ritmo alucinante desde o começo da prova, colocando o carro pra tudo que é lado também, tava entre os ponteiros o tempo todo, mas pra parte final da prova, né, cara, o duelo dele com o Keselowski foi de tirar o chapéu. O Hamlin, pra vencer, ele ficou longe das confusões, mas a dupla da confusão era Kyle Busch e Brad Keselowski, né, não, Jarbão?
Ah, sim. Então, eles usaram o que eles podiam e o que não podiam da pista, né? Tanto até que nas duas últimas relargadas, o Kyle Busch foi tentar por fora na curva 1, porque ele não tinha como escolher linha, né? Ficou por fora e ele foi por tudo ou nada. E não é bem assim para aquela curva 1 ali, cara. Ela, você vem na reta e a reta você viu que começa uma descida, né? Logo depois que você passa a linha de chegada, começa uma descida. Lá no fim da descida é a curva 1. Aí você imagina, aquilo já é, o carro já é pesado, ainda joga todo o peso pra frente e pra frear aquela coisa e fazer curva. Olha, não é fácil. E o Buxinho tentou por fora. Teve hora que o Buxinho fritou pneu ali pra tentar chegar no Keselowski. E aí teve um momento onde os dois usaram o que podia, o que não podia, de pista, de zebra, de arquibancada, de estacionamento, o que tinha ali pra usar, eles usaram. E o Buxinha gritando: mas que caramba, eu não consigo fazer curva com esse troço. Sabe? Então é. E foi o tudo ou nada. E o Buxinha conseguiu salvar um top 10, né? Não foi um resultado ruim, mas com certeza porque ele estava andando podia ser melhor. Mas entre mortos e feridos, salvaram-se todos.
Bom, classificação da corrida, Wellington, daqui a pouco você fala. Uhum. Danny Hamlin ficou em primeiro, Joe Logan no segundo, Brad Keselowski terceiro, AJ Allmendinger foi quarto, Tony Stewart quinto, Kyle Busch sexto, Mark Trucks Jr. sétimo, Jay McMurray oitavo, Trevor Bayner nono e o Matt Kenseth décimo. Vai, Wellington.
Não, a gente tem que fazer uma ressalva aí, fala da Danica Patrick, a baixinha chegou a liderar a prova, deu uma sorte que ela parou na volta 15, bem no momento assim, na volta 45, quando ela tinha que parar, ela deu bandeira amarela, entrou no box, voltou na liderança, com o Kyle Busch atrás dela, na relargada, que o pessoal, todo mundo parou em seguida, ela tava com mais gasolina, só que, o que aconteceu? Numa relargada, deram uma batidinha nela, ela foi pra fora. Não bateu na mureta, mas perdeu posição. E a baixinha perdeu o momento. Mas ela tava. Eu acho que foi o melhor momento que eu vi ela esse ano numa prova. Foi da Danica Patrick, que foi em Otis Glen. Outro também que andou muito bem foi o Kyle Larson. Que. Vamos lá, vamos pra final da prova. Jarbão, tem as honras da casa. E conte como que foi as últimas três voltas, que foram alucinantes, cara. Acho que nas últimas 10 voltas foram as duas bandeiras amarelas, não foi?
Ah, sim. Teve até bandeira vermelha por conta do acidente, né, que começou com o Rick Stenhouse Jr., que envolveu o Kevin Harvick, que envolveu o Chris Buescher e também o Jimmy Johnson. Né? E aí... foi aquilo, bandeira vermelha, para carro, limpa e só relarga a hora que estiver limpo. Quando relargou, que tinha a Hamlin na frente, tinha o Hamlin, tinha o Keselowski, Martin Truex Jr., né? Aí mais atrás um pouquinho, Kyle Larson e AJ Allmendinger, né? Os três ponteiros, cara, estavam alucinados, caçando um caçando o outro, assim, ó, de uma maneira espetacular. Na última curva, na última volta, né, tem a curva 6, né? Você sai do carrossel, vem para a reta, aí a curva 6 para a esquerda, a curva 7 para a direita, linha de chegada. O Martin Truex veio babando na curva 6, deixou o carro espalhar. Aí o carro deu uma saltada na zebra, né? E nisso o Keselowski chegou nele. Quando chegou para a curva 7, o Keselowski acabou dando um toque. Martin Truex Jr. rodou, perdeu posição e o Keselowski cruzou na frente dele, né? E mais atrás estava vindo o Kyle Larson, que deu uma levantada de pé, achando que o Martin Truex Jr. ia vir para cima dele, e aí o AJ Allmendinger acabou enganchando ali e o Kyle Larson foi rodando para dentro dos boxes, né? Pô,
até Martin Truex Jr.
Até a cachorrada, essa não dá mole.
Hoje ela tá animada, hein, Jarbão?
Cara, mas sabe quem tava mais revoltado, mais, latindo mais que a cachorrada, cara? Foi o Martin Truex Jr. no final da corrida. Cara, na volta ali de volta pros boxes, o que ele bateu no carro do Brad Keselowski, por causa do toque que ele levou, cara? Mano do céu.
Então, realmente, ali o que aconteceu? Cabeça quente, acontece. Só que aconteceu... O próprio Martin Truex Jr. reclamou no rádio, pô, não precisava disso. E o Keselowski mandou pro spotter dele, cara, eu preciso me desculpar com 78. Só que nisso, o Martin Truex já chegou batendo. E aí o crew chief falou pra ele, cara, você tem que dizer isso pra ele pessoalmente. Quando chegaram nos boxes, aí claro, já passaram o recado pro Martin Truex Jr., já parou de bater, foram pros boxes, desceram dos carros. E o Keselowski foi nele e falou: a culpa foi minha e eu assumo o que eu fiz. Ok? Deu um tapinha, aí se acalmou e foi isso. Aí foram entrevistar o Martin Truex Jr. e ele falou o seguinte: não, cara, tá tudo certo, só correndo pra valer.
Não, e ele falou
assim: e ficou puto assim mesmo.
Ele chegou e falou assim: é, ele chegou e falou pra mim, o Martin Truex Jr., né? Ele falou que a culpa era dele. Eu sabia que a culpa era dele mesmo.
Com certeza. Né? Então, ambos esfriaram as cabeças e disseram: não, estavam correndo pra valer, acontece. E no caso do AJ Allmendinger também, chegaram pra entrevistar ele, terminou em quarto lugar, e ele falou que, putz, ele não estava feliz com o resultado, e não estava feliz com o toque no Kyle Larson, e ele disse que, né, it's all me, né, a culpa é minha, assumiu na entrevista, numa boa, e pediu desculpas. Então, tem isso também, claro que a gente já viu N casos dos caras sair no tapa. Mas quando tem assim, ó, putz, a culpa foi minha e eu tenho que me retratar, eu tenho que me redimir. E os caras não hesitam em fazer isso em público também. Né? Então aí dois grandes exemplos. Do Martin Truex Jr., né, e do Keselowski também, três, né? E do AJ Allmendinger em ir a público e se retratar.
É isso aí, seu Jarbas. Melhor coisa mesmo. Vou dar uma passada aqui no Chase, então, né? Vamos só lembrar aí como tá a classificação do Chase. Tem novidades aí no fim, hein? Brad Keselowski continua aí, né? Absoluto, soberano. Segundo, Kyle Busch. Aí vem Kyle Edwards, Denny Hamlin, Matt Kenseth, Jimmy Johnson, Kevin Harvick, Kurt Busch, Joe Logano, Martin Truex Jr., Tony Stewart, Ryan Newman, Chase Elliott, Austin Dillon, né? Jay McMurray e o Kyle Larson. Né? Tá aí chegando aí o Kyle, né, também, para o Chase, tá? A próxima etapa, né, como a gente já anunciou anteriormente, é no dia 20/8, né, a Bass Pro Shops NRA, ou NRA, né, como que é, Jarbão? NRA, né?
Isso.
Night Race, tá bom?
Exatamente.
Isso. O Jarbão é nosso professor de inglês aqui, gente, né, senão a coisa não sai direito. Junta o R de interior, né, nascido em Bauru, e fica complicada a coisa, tá bom? Mas é isso, gente. O que eu queria falar da NASCAR, né, é só uma coisinha rápida, a gente não precisa se alongar muito, é que essas semanas aí passadas eu tava vendo um pessoal aí falando, né, sobre o Dale Jr., né, e aí soltaram uma pérola que eu achei absurda, né, de dizer que a NASCAR vai, se ele conseguir retornar e estiver entre os 30 no campeonato, a NASCAR vai dar um jeito dele estar no Chase. Não, peraí, como assim dar um jeito, gente? Como assim a própria federação vai dar um jeito? Tem um folclore muito grande, principalmente entre brasileiros, de achar que a NASCAR, ela manipula os resultados. Galera, é o seguinte, é um campeonato. São milhões e milhões e milhões de dólares em patrocínio, né? Como assim o fulano vai entrar e o meu piloto não? Ah, mas ele é mais popular. E daí? A NASCAR quer que o cara, sabe, a NASCAR, não, o patrocinador quer que se exploda se o outro é mais popular, quer ver a marca dele, né, no pódio, em primeiro. O retorno de marketing que tem você ganhar um campeonato, a marca do buchinho, a MM, aparece em tudo quanto é canto dos Estados Unidos por causa desse título, entenderam? Então eu achei esse comentário de uma, e ainda completou, né, o comentário dizendo, por exemplo, que fizeram o mesmo pro Tony Stewart e pro Jeff Gordon no passado, de certa forma, né? Eu achei tremendo absurdo, viu, Jarbas?
Então, Dani, eu vou acrescentar mais um ponto de vista. Como a gente viu na etapa de Pocono, o Chris Buescher venceu, certo? Qual é o critério para entrar no Chase? Cara, você tem que ter uma vitória e estar entre os 30 melhores colocados do campeonato, ok? Ou então, se tiverem 16 pilotos que venceram, então esses 16 diferentes vão estar no Chase. Agora, se 15 venceram, se 14 venceram, tem duas vagas que vão entrar por pontos, certo? Então, o que, que acontece no caso do Chris Buescher? Ele precisava de um ou dois pontos. Se não me engano, ele é o 31º do campeonato. Se não caiu, ok? Faltando 4 corridas para começar o Chase. Ele tá na zona de risco, porque ele tinha que andar, ele tinha que estar seis posições na frente do David Reagan. E ele acabou se envolvendo nessa batida aí do Stenhouse Jr., Harvick, Johnson e ele. Então, o que que vai acontecer? Se chegar ao fim da etapa de ritmo, tá, e ele não tiver pontos, não tiver entre os 30 primeiros, ele não vai pro Chase. Ponto. E como é que a NASCAR vai ajeitar alguma coisa? Pelo amor de Deus, isso é ridículo até de falar. Faltando quatro corridas, sendo que o Dale Jr. tá o quê? Umas quatro já sem correr. Entende? Então não é bem assim. É bem diferente também do caso do Kyle Busch, tá? Que sofreu um acidente no início da temporada, lá em 2015. Voltou na 12ª etapa do campeonato. Entendeu? E muito cuidado com isso. Eu acho um absurdo falar uma coisa dessa. Ah, é arranjado, não é. Socorro. Dá um tempo.
Jarbão, você quer
Pelo
saber?
amor de Deus,
Se
sempre põe
esse
a
resultado.
cabecinha no travesseiro.
Não, e você quer saber uma coisa? Se esse resultado aí do Chris Buescher, né, por exemplo, fosse o Dale Jr., né, e fosse à frente, né, ele tivesse retornado, certeza que iam falar que era arranjo. Certeza. Entendeu? Então, assim, comissário jogar alguma coisa errado, é igual o juiz da pênalti em time que não foi. Isso daí tá todo mundo sujeito. Agora, falar com uma federação. Né, que depende desses patrocinadores, depende de todos os pilotos em nível competitivo. Ela foi lá e manipulou o cara entrar, como manipulou para ele ganhar na pista que o pai morreu. Sabe? Peraí, gente, peraí. O cara é um piloto, a gente zoa tudo. Eu não acho lá um piloto extremamente de ponta, mas é um piloto que sabe vencer corrida. Entenderam? Ele poderia ter condições de vencer em qualquer corrida, se tivesse num dia bom. E foi o que aconteceu aquela vez lá em Daytona, ué. O pessoal quer ficar fazendo folclore, sabe? Analisar as coisas com um conhecimento vulgar. Não é um conhecimento técnico, né? Sabe? Não adianta fazer o discurso de eu conheço, eu sei, eu faço, eu arrebento, eu isso, eu bonito, e soltar um negócio desse. Isso é dar um tapa na cara de quem está começando a querer ouvir agora. Ou você acredita na categoria, ou você não acredita. Ou você está no barco, ou você não está. Se você acha que é isso, então a tua alegria é sentar para assistir algo que você está sendo manipulado? Oh, peraí, né? Da onde vem esse prazer sádico? Eu quero assistir algo imprevisível, eu quero assistir algo que todos tenham chance de ganhar. E é nisso que eu acredito para assistir a NASCAR, sabe? Então, devagar com essas análises aí, né? O pessoal aí que fica comentando, escrevendo, em fóruns da vida, e sei lá, programas e por aí vai. Cuidado. Né? Pensa bem antes do que você vai falar. Né? Não adianta chegar e simplesmente soltar uma opinião para fazer média ou sei lá, para querer ser polêmico. Isso não leva a nada, né, meu?
E também, no passado, a NASCAR já teve outros pilotos populares. Um deles é o Bill Elliott. O cara parou de correr. A NASCAR acabou por isso? Não.
É claro que não.
A NASCAR vai
NASCAR vai.
acabar quando o David Não, não vai. Então, sabe?
As maiores besteiras que eu ouço, Gerbal, a Fórmula 1 vai acabar se não tiver Mônaco, a Fórmula 1 vai acabar se não tiver a Ferrari, a Fórmula 1 acabou porque morreu Senna.
Não.
Pois
Tá
é.
aí até hoje.
Chega, gente. Uma vez, ó, eu vou falar uma coisa, eu sou muito. Tem gente que se diz frio, né, para analisar automobilismo, mas eu quero ver o cara ser mais do que eu. Posso perguntar para quem me conhece, o Sulaiman, que sempre tá no Amigos do Fórmula 1, sabe bem o que eu vou dizer. Um cara muito frio para analisar automobilismo, realmente, eu não deixo transparecer isso, mas na hora que eu quero, eu realmente sou. Em 2000, foi a primeira vez que eu assisti uma coisa de Fórmula 1, era a estreia do Rubinho na Ferrari, segunda corrida, na realidade, né, estreia dele no Brasil, pela Ferrari, né, do Barrichello. E eu fui com uma moça que eu conheci, né, e ela era muito fã da Ferrari, né. E aí a corrida vai, né, tal, não sei o quê, ela sentou num setor de Interlagos, eu fui em outro setor, eu tava no A, ela tava num setor mais caro. Aí terminou a corrida, a gente se encontrou, né? E ela sabendo que era a primeira vez que eu tava indo na pista, você vai fazer aquela pergunta clássica. E aí, o que achou? E ela veio, e ela era muito ferrarista, mas muito mesmo. Ela veio e falou: E aí, o que você achou da Ferrari? Ela não falou o que eu achei da corrida. O que eu achei da Ferrari? Ela recebeu essa resposta: É um Fórmula 1 vermelho.
Pronto.
Pronto, é um Fórmula 1 vermelho. Tinha um amarelo, tinha outro prata, tinha outro branco, tinha outro azul. É um vermelho. Claro, tem a paixão, tem tudo, tem os torcedores, mas ela perguntou o que eu achei da Ferrari. Eu achei que era um Fórmula 1 vermelho. Entendeu? O que você achou da corrida? Ah, sim, puta barulho, cada carro fodido. Tinha um vermelho lá que arrebentava. Ah, agora sim. Então, é por aí a coisa.
O Daniel... Daniel trollou a menina.
Puta, aquela lá é que não tinha na época, né, meu? Negócio de trollar assim e tal, mas podia botar o óculos e tocar a música, né, bicho? E. Jogaram, não, Fórmula 1 vermelho. Eu falei mesmo, cara. Sabe, mas é. Não era nem com o objetivo de trollar, foi meio inocentão mesmo. O que eu achei? Achei que é um Fórmula 1, é vermelho, bonito. É só isso. Não... Fazia bagulho igual aos outros, corria igual aos outros. Um pouco na frente, né? Mas... é, mas é isso aí. Né? Bom, vamos falar agora, Gerbão. Vamos passar pro próximo assunto, né? Vamos falar agora. Ô, Wellington, não tem vinheta aí pro IMSA? Não tem de protótipo aí? Falando agora então do IMSA, né? Vamos lá do Walter Tech, como o pessoal chama, né? Pelo nome do patrocinador. Então tivemos a vitória do Danny Cameron e do Eric Curran, né? No circuito de Road America, né? Outro circuito belíssimo, lindo, maravilhoso, coisa de louco, tá? E tivemos pódio do Brasil, segundo lugar, né? Christian Fittipaldi, e juntamente com o Barbosa, né? O português. Chegaram muito bem aí o João Barbosa e o Christian Fittipaldi, né? E deu dobradinha da Action Express, né? Os dois carros da equipe chegaram em primeiro aí com o Corvetão deles, Corvette lindo. E em terceiro, mais um Corvette, né? Os irmãos Metralha, como diria o grande Edgar Melo Filho, né? Jordan Taylor, Rick Taylor. E o Negri chegou bem, cara, com a Michael Shane Racing, foi o quarto colocado, tá? E o Ayrton Leal, você teve algum destaque aí para essa corrida ou você não teve tempo de vê-la?
Infelizmente não passou, porque esses Jogos Olímpicos aí tomou toda a janela do Fox Sports. Na internet eu não consegui acompanhar também, cara.
Triste. Pra mim foi complicado, né, cara? A gente vai ficar devendo, a gente só deu o resultado aí da corrida, né? Porque eu voltei a trabalhar essa semana que passou, tive problemas com o carro, fiquei a pé, tô andando de ônibus e táxi pra cima e pra baixo. E a semana de reuniões de paz, eu tive só 3 reuniões essa semana. E o meu sábado foi em reuniões, o domingo eu tive que fazer muita coisa em casa, deixar em ordem, e os Jogos Olímpicos atrapalharam realmente a gente assistir alguma coisa, então eu tive que priorizar aqui outros assuntos, tá? Então a gente vai ficar devendo essa etapa do Autotech, só anunciamos, mas vamos dar a classificação do campeonato, né? O Fórmula Full hoje realmente pede desculpas a vocês, tivemos aí, né, todos os contratempos, né, de Jogos Olímpicos que acabam causando em outros esportes, é natural. Então, o João Barbosa e o Christian Fittipaldi lideram com 253 pontos, e o Cameron Curran em segundo com 252, e os Metralho, Taylor, Jordan Hick estão com 242 pontos, né? Você vê aí Action Press tendo dobradinha também na liderança do campeonato. A próxima etapa, no dia 26 de agosto, em Virgínia, Michelin GT Challenge ATVIR. Vamos ver como vai ser essa etapa aí. Agora, do jeito que o Japão gosta, hein? ATVIR. Bom, temos aqui na nossa agenda, também temos no dia 14 do 8, né, nesse domingo, a MotoGP na Áustria, hein? A MotoGP volta aí às pistas, não vamos deixar de assistir, tá legal? Antes de encerrar a edição, né, do Fórmula Full mais curtinha, né? Fórmula Full de Olimpíada, eu só gostaria de deixar registrado uma coisa aqui, que muito me revoltou nessa semana, e que eu achei uma boa sacada. Infelizmente, nós temos eu acho que a gente tem uma elite aqui, o Wellington, você que gosta muito desses assuntos, a gente podia fazer um podcast só desse assunto qualquer dia, muito mesquinha, muito arrogante. Nós temos, ao mesmo tempo, um complexo de vira-lata e um complexo de achar que é o rei da cocada preta, em muitas coisas, né? E eu tô vendo comentários aí, já vi de Diogo Mainardi, já vi de um outro colunista aí da Veja, que eu esqueci o nome, e também não faço a menor questão de lembrar. Se eu procurar, eu acho, mas não estou afim nem dessa audiência para esse sujeito. E a Olimpíada, né, a abertura no Rio de Janeiro, nosso país passa por sérios problemas e os jogos foram seriamente discutidos aqui, somou com um problema político, mas eles conseguiram fazer uma abertura muito boa, para não dizer excelente, né? Vamos deixar de ufanismo, ah, foi a melhor de todas, eu não entro nesse mérito, mas foi muito boa a abertura, sensacional, um orçamento mais enxuto, a coisa saiu bonitinha, criativa, linda, conseguimos colocar gêneros musicais diferentes, criticaram muito a Anitta, eu também não sou fã dela, mas ali ela deu o recado direitinho, sabe? E até o funk, favela carioca, foi inserido de uma forma arte ali, né? Mas teve um momento, para mim, foi o auge, foi a hora que o 14 bis decolou ali no Maracanã. Eu gostaria de deixar registrado aqui, porque, como o Edgar diz, né, são alguns vírus que picam a gente, autococos, motococos e aerococos, né? E eu tenho esse vírus aí comigo, e em 2007 eu fiz uma palestra do Santos Dumont para japoneses lá no Japão, explicando tudo, como foi, explicando todo o processo de criação do avião, não só dele, mas de outros inventores, e foi uma coisa linda, sabe, aquela contagem, sei lá, o avião decolando, o aeroporto anunciando a decolagem, e ele depois mostrando o Brasil, e aí saiu a arrogância, né, do estadunidense, que apesar de eles fazerem tanta coisa boa, eles têm uma arrogância muito grande, né, começar a querer mudar a ordem das delegações que iam desfilar, começar com a língua inglesa, e é na língua do país que é sede sempre, sabe, uma arrogância, né, cara, vai você querer mudar alguma coisa no país deles. Mudar o ranking, não é mais medalha de ouro que conta, é total de medalhas, ou seja, seu bel prazer sempre, e querer vir no meu país e dizer que história nós temos que contar nas nossas Olimpíadas, vão pro diabo que o parta, sabe? Eu não tenho nada contra os irmãos Wright, essa polêmica de quem inventou o primeiro avião, muito pelo contrário, eu admiro muito esses caras. Eles voaram, segundo consta, pela primeira vez em 1903, com o Kitty Hawk, né, um avião que precisava de um trilho para correr, um sistema de catapultagem para decolar, não tinha trem de pouso, tá? Mas era uma máquina mais pesada que o ar, que com ajuda externa voava e voava bem pelo registro. E os Wright eram uns caras industriais, era um país industrial já, muito forte, estava se tornando potência mundial. Então eles tinham noção de patentear e tocar uma indústria, e assim aconteceu, né? Porém, tinha um sujeito que nasceu em Minas Gerais, descendência francesa, e estava na França, que tinha um apoio governamental, né, do governo francês também, né, pelo menos de forma indireta, para tocar seus projetos, seus balões, um sonhador, nascido no Brasil, chamado Santos Dumont, que em 1906, sem ter noção do que era Kitty Hawk, ou se os Wright realmente tinham voado, nem a associação, sei lá, a federação francesa, não sei como chamava, era o clube francês, né? Nem eles tinham a noção correta do que estava acontecendo na América do Norte. O Santos Dumont pegou uma máquina mais pesada que o ar, saiu do chão com ela, voou aí por 200 metros e retornou ao solo, tá? E esse é, de todos os voos que são homologados até hoje, o primeiro, tá? E aí vieram dizendo que foi um desrespeito aos irmãos Wright, foi isso, foi aquilo, que o Brasil... Gente, é a nossa história, é o nosso cara. Se é o melhor ou o pior avião, se foi o primeiro ou não foi o primeiro, pra mim ele não foi o primeiro a voar, entendeu? Mas pra mim ele foi o primeiro cara que falou, ó, o avião vai ser assim, ele vai correr numa pista, ele vai levantar voo com essa propulsão, aí ele vai, ele tem um trem de pouso, aí ele pousa novamente, é assim que vai ser. Se você pegar o avião de hoje e compara com o sistema, a dinâmica do avião do Santos Dumont, se parece muito mais com o Kitty Hawk. Aerodinamicamente, o Kitty Hawk se parece mais com o avião de hoje. Mas o princípio, né, o prêmio que existia, né, pro avião sair do chão, foi o Santos Dumont que ganhou. Então, Estados Unidos, mesmo que os irmãos Wright tivessem decolado sozinhos, sem ajuda externa com o Kitty Hawk, que não foi o caso, segundo consta a história, não inviabilizar o que o Santos Dumont fez. Até porque eles guardavam para garantir a patente. Eles foram lá para a França em 1908. Então o Santos Dumont tem seu lugar na história. E aí eu tô vendo o Wellington Charbon, alguns brasileiros, esses colunistas que eu falei, principalmente da revista Veja, que tá uma arrogância tremenda,
que tenta minimizar o Santos Dumont. Gente, ele tem colaboração decisiva. Depois ele inventou o Demoiselle, que é basicamente um ultra leve, que era revolucionário para a época. Se eu não me engano, é o melhor aviãozinho que tinha na época, né? E disseram o seguinte, que falar que o Santos Dumont foi inventor do avião é a mesma coisa que a Anitta ser inventora da bossa nova. Ô, meu amigo, olha a distância que tem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hermoso Wright, Santos Dumont, né, e outros mais que tentaram inventar, porque não era uma ideia assim, o Santos Dumont teve ideia. Era um princípio que queriam fazer funcionar. Então, colocaram no ar, vai chamar de pai da aviação, o que seja, mas dizer que nós não poderíamos colocar, e gente no Brasil fazendo essas comparações, sabe, é sempre desmerecendo a nós mesmos. Eu acho o seguinte, quer considerar os irmãos White, você quer considerar que aquilo já é o avião, o princípio, é um direito teu, mas dizer que a gente não pode elevar a moral de um brasileiro, que sirva de exemplo para as novas gerações, é jogar no lixo projetos, sonhos, anos de um cara que já foi injustiçado na própria época, que não teve apoio do próprio país e que conseguiu levar o sonho e sim se manteve brasileiro sempre e voltou para terminar a tua vida e seguir a vida no Brasil, né? Depois do período dele na França, que ele realizou o que ele precisava, tá? Então fica aqui o meu registro contra essa arrogância dos gringos e essa arrogância desses próprios brasileiros paga-pau, né, de cultura enlatada que vem de fora. Temos que respeitar a cultura dos outros, não temos que babar nela. O Jabão é um cara que tem conhecimento dos Estados Unidos tremendo, tá? Mas é crítico, é errado isso, isso aqui não é assim, sabe? Então fica aqui o meu desabafo. Eu tava assim, ó, engolindo, eu queria falar pra alguém, eu queria mostrar. Eu fiz um texto, inclusive, num comentário de um ex-aluno meu que está em Londres agora e que comentou, né, sobre isso e falou, meu professor de história em 2008 me ensinou realmente essa lógica. Em nenhum momento os irmãos White não têm valor, muito pelo contrário, tem muito valor. Se bobear, muito mais que o Santos Dumont, se você for considerar a indústria. Mas o nosso brasileirinho fez aquilo voar, sabe? Fez aquilo decolar. Decolou os sonhos, sabe? Não decolou a nossa nação, mas ajudou muito o mundo. Então ignorar dessa forma, ou dizer que não poderíamos mostrar aquilo no Maracanã, mostrar nossa história, mostrar o que um dos brasileiros fez, e Olimpíada é isso, abertura, você conta a história do país, me desculpa, vocês estão enganados, a arrogância está dominando vocês, mais humildade, tá? Tá aí o meu desabafo.
Dani, eu não tenho nada a retirar o que se disse, entendeu? Eu só tenho a acrescentar um pitaquinho em outro. O Santos Dumont, que nem você disse, realmente, ele não teve uma visão mercadológica, industrial do avião. Mas a ideia foi dele. Ele foi o primeiro a, com as próprias forças, tirar um objeto mais pesado que o ar e botar para voar, com muita gente olhando, entendeu? Conhecido, saiu no jornal, saiu registrado, realmente. Os irmãos Wright, tudo bem, eles adaptaram, melhoraram. Depois a empresa que eles fizeram virou a Boeing. Beleza. A gente tem que tirar o chapéu pela visão deles, fecharam contato com o exército americano, tal, desenvolveram. Só que a gente tem que dar o valor a todos. Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua contribuição, como você disse. E o Santos Dumont teve a dele e foi importantíssimo. E uma coisa que eu até coloco também no meio, um cara que é muito injustiçado por história de americano também. Quem inventou a lâmpada foi Thomas Edison, beleza. Mas tem um cara, um sérvio, que foi muito inteligente, que inventou o rádio, inventou a corrente alternada, Tesla. Esse cara é um cara genial, que é pouco falado, o Tesla, entendeu? E a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que procurar informação. Não dá pra gente achar que o mundo é pequeno, as soluções foram fáceis. Todo mundo tem o seu valor, todo mundo que estudou, todo mundo que investiu em tecnologia, em inovação, se apoiou em alguém, se inspirou em alguém. E Santos Dumont se inspirou e também inspirou. Inspirou o Brasil, inspirou o mundo, inspirou os irmãos Wright, que eu tenho certeza que eles pegaram algumas inspirações do Santos Dumont, dos desenhos, das ideias do Santos Dumont, entendeu?
Depois que foi inventado o Demoiselle, principalmente, tem registros históricos dos White procurar o Santos Dumont. Entendeu?
Então, cara, agora a gente vai pegar e colocar o Santos Dumont com uma vergonha, esconder, falar, por favor,
dê a cada um seu quintão, né, cara? Eu não preciso que os Estados Unidos digam que foi o Santos Dumont primeiro. É a história deles, é o mérito deles. Eu só acho que tem que respeitar a minha história do meu país.
Exatamente.
Entendeu? Só isso.
Agora, esses,
é nossa.
Esses caras da Veja aí, filhote, eu como latindo, quando o Jarbão latir nesses tontos da Veja aí, é a mesma coisa.
Olha, seria tão mais honroso desses comentaristas dos Estados Unidos, estavam falando para milhões de pessoas no país deles e pelo mundo, por satélite, sabe, chegar e falar assim: olha, essa aí é a versão que os brasileiros têm, né, de um pioneiro da aviação deles, que não deixou de inventar uma máquina, que não deixou de fazer, de colaborar tanto quanto os Wright. Pronto, tava bonito, tava lindo. É humilde, sabe? E reconhece o valor de quem tem o valor. Santos Dumont é o cara mais desvalorizado que eu vejo nesse ramo da aviação. No Japão, eu fui no Museu da Aviação de Kakamigahara, que eu amei. Lindo museu. E tinha painéis, o Wellington e Jarbão, vários painéis, uns 10 ou 12, contou na história de cada homem que tentou colocar o avião no ar e não conseguiu. Sabe? Tava evolução até chegar nos Wright. Ignorar o Santos Dumont, que conseguiu. Eu chamei o cara do museu, falei pra ele, expliquei como que era, mostrei em site essa foto 14 bis, ele anotou, ainda tirei foto dele com um caderninho anotado, Santos Dumont 14 bis, pra ele fazer a pesquisa, e eu preciso falar com o Kromek lá no Japão pra ele ir de volta lá, que ele foi comigo, ele é minha testemunha, o Antônio Kromek, que já participou aqui do Fórmula Full, ir lá e conferir se os caras pelo menos colocaram uma menção, porque, poxa, nem mencionar o Wellington. Que é isso? E aí os caras no Brasil falar que é a mesma coisa que a Anitta inventar a bossa nova, você falar com o Santos Dumont. Ô Jarbão, sinceridade, Jarbão, essa comparação tem pé e cabeça?
Olha, não tem pé, não tem cabeça. E quando vocês me mostraram aquele link, né, quando deu o escândalo de lavagem de dinheiro na Stock, os caras botaram foto de leite moda americano, eu me inscrevi no site só para dar uma utilidade pra Veja. A Veja só serve como papel higiênico, nada mais. Ponto final. Nossa,
é lamentável. E os caras escrevendo, brasileiro escrevendo isso de outro brasileiro. Isso só tem um nome, meu irmão. Isso só tem uma denominação: inveja. Porco. Sabe? Porco invejoso. Desmerecedor de quem tem valor. E não é nada por pátria, não, cara, sabe? E os caras que trabalham aqui comigo sabem o quanto eu meto pau nas coisas do Brasil. E eu realmente eu falo aqui. Hoje em dia eu preferia voltar pro Japão. Vivi lá 8 anos por uma oportunidade profissional. Se me derem a chance de novo, eu não volto mais. Porque a situação é caótica. Mas vem aqui. Eu tô defendendo um cara chamado Santos Dumont. Um cara que sonhou, que ousou, sabe? E olha o país que ele é. O Brasil era uma república de bananas naquela época, cara. Sabe? Vamos falar café com leite, então, né? O termo mais correto. E outro, os Estados Unidos era um país industrial já, potência mundial. Não dá nem pra você tocar. E outra, a personalidade do Santos Dumont era uma. Ele não precisava de dinheiro, ele já era rico no Brasil. Filho de barão de café, sabe? Os Wright precisavam. Eles precisavam montar a sua indústria. Os Estados Unidos faz os mais belos, os melhores, os mais potentes, os mais lindos aviões. Sou fã da Boeing de carteirinha. Mas essa arrogância não é legal, sabe? Não é legal, tá bom? Então é com esse argumento que eu encerro o Fórmula Full. Se o Wellington Jarbão quiser fazer alguma consideração, tá aberto aí, vamos encerrar.
Não, perfeito, Dani. E, pessoal, olha, procurem outras fontes de informação, viu? Procurem ver a história total e tal. Eu tenho até aquele livro, ó, Politicamente Correto da História. Eles dão uma mentirinha de pau no Santos Dumont. Mas, espera aí, né? Também tem que dar o seu valor, né? Tem que estar cada um...
Esse cara que escreve esse livro aí da história quis aparecer. Eu falo, sou professor de história. Esse cara quis aparecer, hein? Quis ser polêmico. Então, exatamente, pra ser polêmico, você ataca o que o pessoal gosta. Entendeu? Você quer ver eu ser polêmico com o Wellington? O Wellington é corintiano. Começar a falar só mal do Corinthians todo dia. Uma hora vai me xingar.
Exatamente. Entendeu? Agora, em vez de fazer um trabalho completo, fazer um trabalho sobre tudo, os seus prós, os seus contras. Como é um trabalho sério, né, Dani? Pra ser reconhecido, não faz, né? Mas tudo bem.
Mas, vamos levando a coisa aí. Vai estudar um pouco, eu estudei vários meses para montar aquela palestra, tá? E se você quer argumentar comigo, marca horário e local. Eu tenho a palestra para mostrar com informações de uma pesquisa detalhada. Você tem o quê? Tá bom? Então um abraço. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, né? E Jarbão, sua despedida?
Não, quero agradecer mais uma vez, né, aos amigos, né? Agradecer o Wellington, agradecer o Dani. e divulgar mais uma vez, né? Estamos aí interagindo direto no Twitter, né? @NSFórmula, Full Throttle, né? E também então, já estamos com o site, já estou preparando um material aqui para postar amanhã, né? No nsfullthrottle.wordpress.com, né? Siga a galera toda aqui no Twitter, siga a galera aqui no Facebook, no Instagram, divulgue para um amigo. E é isso aí, cara. Bora para o próximo. Final de semana tá chegando e mais recheado.
Wellington Leal, teu abraço.
Obrigado, pessoal. Vamos aí ver corrida na semana que vem, hein? MotoGP. Bora lá. Tem muita corrida pela frente.
É isso aí, galera. Um abraço para vocês, né? E vocês vão reparar que o nosso banner, né? O tradicional banner com a faixa azul cruzada no meio, né? Do Fórmula Full vai estar diferente nesta edição e no History também, né? Porque tivemos um problema com o software, né, que faz aquela edição, e o software que eu arranjei para fazer, né, enquanto eu não consigo acertar o problema que está acontecendo com ele, não funcionou do jeito que eu queria, né, não faz a arte da forma que eu quero, então vai estar um pouco improvisado. Então não houve mudança de visual, nada, tá, já deixo aí, é só um improviso que, quem sabe, vai durar só esta semana, tá bom? Então é isso, gente, um abraço, até mais e tchau! I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in